Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, quais são os desafios do novo governo para a redução da pobreza?
Tudo bem, Gabriel. Com o novo governo, existem alguns pilares que devem ser focados. A gente pode pensar em pilares econômicos e também sociais. E essas coisas estão relacionadas. Eu acho que nesse espaço, em vários outros lugares, os analistas vêm apontando a importância do econômico, de reforçar políticas voltadas para a melhora da economia brasileira de uma forma sustentável, onde é fundamental a questão fiscal, resolver essa questão fiscal, e onde a previdência tem um papel fundamental, reformas previdenciárias para resolver esse crescente déficit da previdência. Políticas que melhorem, de uma forma geral, a eficiência da economia. Redução de burocracia, regras que favoreçam um bom funcionamento de mercado, meritocracia, ou seja, que as pessoas que de fato estejam trabalhando mais, investindo, consigam colher o fruto desse esforço. São políticas que favorecem o mercado privado. Acho que no Brasil falta mais privado e menos público no mercado, né? O público, ele serve de agente fiscalizador. Mas por outro lado, é importante também estar focando na questão da pobreza, porque a gente já fez uma agenda de crescimento nos anos 60 e 70, onde ocorreu um grande aumento da renda do país sem melhorar a distribuição, sem melhorar as condições daquelas pessoas que estão em situação de pobreza. Ou seja, a gente cresceu com uma grande piora na distribuição de renda.
Quais políticas o novo governo pode adotar para diminuir a pobreza?
As políticas sociais importantes para a redução da pobreza é, de uma forma geral, dar suporte para essas famílias que se encontram nessa situação, que são mais vulneráveis. Então, os vetores aqui seriam educação, nutrição, saúde e transferência de renda para aquelas famílias que têm uma renda muito baixa. Uma infraestrutura geral que favoreça as famílias que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza, principalmente extrema pobreza. O Brasil é um país de renda média, onde existe um gasto razoável em saúde e educação, mas é preciso melhorar esse gasto para melhorar a qualidade e para dar acesso principalmente para as pessoas que estão na pobreza ou extrema pobreza. A gente sabe que existe um problema de qualidade da educação e da saúde no Brasil e também de acesso, né? Principalmente dependendo da região onde as pessoas moram. Então é preciso fazer com que as pessoas que são pobres, extremamente pobres, tenham acesso à educação, à saúde e à nutrição. São pilares fundamentais para reduzir a pobreza no Brasil, e reduzindo essa pobreza vai também estar gerando pessoas que são mais capacitadas em termos de trabalho. Vão ser mais eficientes, vão conseguir aproveitar melhor o seu potencial, e isso auxilia também o desenvolvimento econômico. E é preciso de políticas que deem suporte às famílias que são desestruturadas no sentido de acompanhamento psicológico, principalmente das crianças dessas famílias, mas também daquela pessoa que é responsável. Muitas situações, os responsáveis estão em situações difíceis e não têm uma estrutura psicológica para conseguir coordenar as atividades da família, para ser a liderança, ser aquela pessoa que tem o preparo, não só em termos de geração de renda, mas também de cuidado, né, das crianças que fazem parte dessa família. Então, é importante toda essa questão que é mais material, quando a gente fala de saúde, educação e nutrição, mas também uma parte de acompanhamento psicológico fornecido pelo Estado, porque são famílias de baixa renda. E um programa, né, que foi muito bem desenhado no Brasil, que é o Bolsa Família, ele é importante para dar um nível mínimo de subsistência para essas famílias. Então, eu acho que hoje, né, quando a gente pensa no Brasil, a gente tem que pensar nas questões econômicas, mas como fazer para que um crescimento econômico seja mais favorável para as famílias que são mais pobres. Isso é fundamental, é um ponto fundamental para a promoção do próprio desenvolvimento da nossa economia e da nossa sociedade.
Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão.
Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.